nós vamos falar sobre uma campanha muito importante, né? Há 3 anos a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço começou uma campanha nacional para conscientizar, alertar a população a respeito dos sintomas de tumores que atingem boca, faringe, laringe, estômago, glândula, tireoide, também entre outras áreas aí que envolvem essas partes do corpo, né? E a importância também do diagnóstico precoce desses tipos de câncer. Esse ano, Julho Verde, que é o chamado, que essa campanha recebe, né, a cor verde como símbolo, né, como ficou conhecido aí, trouxe também como tema Toda Voz Merece Ser Ouvida, uma vez que, na maioria dos casos, o tratamento compreende aí, compromete, né, a fala do paciente. Né? Exatamente, né? Porque muitas vezes ocorre aí a mutilação da corda vocal por conta da cirurgia, uma série de questões aí. Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, né? Falar um pouco sobre isso, explicar um pouco como se dá esse tipo de tumor, como que a pessoa pode tentar se prevenir, se existe algum tipo de prevenção, enfim. A gente vai conversar com o Dr. Luiz Roberto Medina, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço, e parceiro aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Dr. Roberto Medina, prazer falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso poder contribuir com a Rádio Câmara e nesse assunto tão importante para esse mês de julho.
Pois é, quando a gente fala de cabeça e pescoço, a gente está falando exatamente do que, hein, doutor Luiz Roberto? A gente está falando justamente desses vários órgãos que compõem aí a região respiratória para cima, seria isso?
Exatamente. A cirurgia de cabeça e pescoço, Edson, é uma área da cirurgia oncológica, cirurgia que trata pacientes com câncer, e compreende basicamente as alterações que podem acontecer na pele da face, nas cavidades da cabeça, e principalmente no trato aerodigestivo superior, que é a parte alta aqui, a partir do lábio até a região da laringe e da faringe, e que pode muitas vezes ser sítio de doenças malignas, e aqui aí que o cirurgião de cabeça e pescoço atua. Existe uma diferença entre o cirurgião de cabeça e pescoço e o neurocirurgião. O neurocirurgião atua basicamente na cavidade craniana, né?
Sim, sim.
E há um certo imbricamento entre os otorrinos e a oftalmologia, os cirurgiões da oftalmologia, que todas essas áreas estão na cabeça, né? Mas quando a gente fala cirurgião de cabeça e pescoço, uhum, a gente particulariza apenas essas áreas que eu comentei com você.
Agora, essa campanha, ela chama atenção para o diagnóstico precoce das doenças, dessas partes do corpo aí que o senhor mencionou. Como é que a gente sabe, assim, como é que a pessoa sabe quais são os sintomas, como é que ela pode sentir que está na hora de procurar um médico para ver o problema?
Então, Isabel, os sintomas, eu vou me ater aqui a discutir com vocês os sintomas que acontecem na cavidade oral, que é efetivamente um dos tumores mais frequentes na área da cabeça e pescoço. Eu diria que é o quinto mais frequente entre os homens e o 12º mais frequente entre as mulheres. Mas existem também os tumores da faringe, da laringe, das cavidades paranasais, etc. Uhum. Mas vou me ater aos conhecimentos nessa entrevista aos tumores da cavidade oral. Então, qualquer lesão, qualquer ferida na boca, qualquer ferida na língua, qualquer dificuldade para se alimentar com dor, ou eventualmente dificuldade mesmo para ingerir alimentos, qualquer dificuldade na voz, qualquer alteração na voz, normalmente rouquidão, e nos últimos estágios até dificuldade para respirar, todas essas alterações chamam atenção para que a pessoa, e essas alterações persistindo por mais de 2 semanas, chamam atenção para que a pessoa eventualmente vá procurar um atendimento de um cirurgião especialista, de um cirurgião de cabeça e pescoço, por vezes também de um dentista. Os dentistas veem bastante bocas e podem contribuir bastante no diagnóstico. Mas basicamente os sintomas são esses: lesões, dor, feridas eventualmente, que possam acometer as cavidades, entre elas a cavidade oral, eventualmente as faringes, e a voz, como o Edson comentou aí nos motes, nos slogans da campanha, a voz também é, por vezes, alterada.
Doutor, existe algum tipo de predisposição? Quais são as causas, né? Existem causas aparentes desse tipo de tumor? Eu sei que o câncer de boca, por exemplo, está muito associado à questão do fumo também, né?
Exatamente, Edson. Existem. Hoje nós sabemos que existe a associação de dois fatores. O indivíduo tem que geneticamente ter a propensão a desenvolver o câncer, e fatores externos, fatores ambientais, por vezes vícios, como o uso abusivo do cigarro, o uso abusivo do álcool, a associação desses dois vícios, fumo e álcool, pode então contribuir para o desenvolvimento das lesões. É o que a gente chama de fatores de risco, né? Então, um indivíduo com propensão genética, e submetido a esses fatores de risco, fumo e álcool em dose abusiva, podem então desenvolver câncer em todas essas áreas que eu já comentei com vocês.
Agora, quando a gente fala de propensão genética, a gente está falando de uma área específica ou em qualquer uma das áreas? Quer dizer, por exemplo, o indivíduo que tem casos na família de um câncer de laringe poder, por exemplo, desenvolver um câncer interno-facial ou alguma coisa assim. Uma coisa está ligada à outra ou são tipos de tumores diferentes que podem acometer essas regiões?
Muito boa a sua pergunta, Edson. São tumores, por vezes, diferentes. Mas hoje a gente sabe que a falta de determinados genes nos indivíduos ou a mutação de genes que ele recebeu, falta desde o nascimento ou mutação durante a vida, vão facilitar o desenvolvimento de câncer se o indivíduo for exposto a determinados riscos. Mas é claro que determinados tumores em áreas diferentes podem ter riscos diferentes, né? Por exemplo, a gente sabe que os tumores intestinais são muito mais sensíveis a dietas inadequadas, dietas com muita gordura, dietas com substâncias que eventualmente sejam nocivas e que, por exemplo, estão contidas nos conservantes de determinados alimentos. Isso não acontece para a laringe. Para a laringe, basicamente, é o indivíduo que fuma, né? O uso abusivo do cigarro durante muito tempo, com muita frequência diária, isso contribui desde que ele tenha a facilidade genética, e isso pode até ser transmitido. Quer dizer, ter tido um câncer de laringe na família é uma coisa que acende a luz amarela, uma coisa que chama a atenção para que esse indivíduo seja investigado de forma adequada.
Agora, doutor Medina, a gente sabe que o câncer de mama, quando diagnosticado rapidamente, né, logo no começo, ele tem cura. E nesses casos aí que o senhor citou, como é que é? Ele pode ser curado? Qual é o tratamento mais adequado?
Muito bem, Isabel. Eu diria o seguinte, todo câncer, quando diagnosticado precocemente, é curável. O grande problema é que, por vezes, em função das políticas de saúde, em função das dificuldades que indivíduos encontram até chegar a um atendimento especializado, os tumores são diagnosticados em fases mais avançadas. Daí a maior dificuldade em atingir a cura. Para os casos de câncer na área da cabeça e pescoço, esses que nós comentamos, boca, faringes, laringe, em geral, o melhor tratamento é a ressecção cirúrgica, quer dizer, a cirurgia, a retirada do tumor através da cirurgia, seguida como complemento das aplicações de rádio e eventualmente quimioterapia. Então, essa é a forma que obtém maior probabilidade de curar os pacientes. Mas quanto antes eles forem diagnosticados, tanto melhor para se atingir a cura. E é exatamente esse o objetivo dessa campanha, né, que vocês muito bem comentaram aí no início, que é uma campanha que surgiu em 2014 com a aceitação mundial do dia 27 de julho como o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. Uma iniciativa dos Estados Unidos, do professor Jatin Shah de Nova York, que foi aceita como um dia mundial para se pensar no câncer de cabeça e pescoço. Daí, em 2015, como o Edson comentou, há 3 anos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço envolveu o dia 27 com um mês todo de julho, a cor verde, como é a cor da medicina, foi escolhida, e, portanto, o mês de julho foi determinado como julho verde para exatamente aumentar a preocupação das pessoas, fazer com que essas pessoas possam eventualmente procurar com mais rapidez, desde que qualquer sinal anormal seja sentido ou visto, procurar o atendimento, exatamente, para que a gente então tenha atendimentos mais cedo e probabilidades maiores de tratar e curar esses cânceres.
Mas agora isso envolve a questão da percepção dos sintomas, e aí entra num aspecto que muitos tipos de tumor são assintomáticos, ou são pouco sintomáticos do ponto de vista da sensação física que se tem, né? Alguns tumores são muito silenciosos. Nesse caso, isso acontece também? O senhor acha mais fácil o paciente sentir que está com alguma alteração?
Acontece também. Existem determinadas áreas nas nossas cavidades naturais, a parte posterior da boca, a região que a gente chama de hipofaringe, que é a parte mais baixa das faringes, que são a ligação entre a boca e o esôfago, ou a traqueia, ou a laringe. Essas áreas podem, por vezes, envolver ou apresentar tumores que, no primeiro crescimento, podem ser pouco sintomáticos. E isso faz com que o indivíduo, eventualmente, atrase a procura para diagnóstico, exatamente. Mas aí, alguma coisa sempre acontece. A pessoa precisa estar alerta ao seu corpo. O normal, Edson, é que a gente não sinta nada em nenhum lugar. O fato de eu sentir alguma coisa na hora que eu vou engolir, o fato de eu sentir uma dorzinha toda vez que eu engulo até saliva, é sinal de que alguma coisa não está correta e eu preciso procurar o atendimento.
Perfeito. Dr. Luiz Roberto Medina, que é parceiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço, conversando aqui com a gente sobre esse tipo de tumor nessas regiões de cabeça e pescoço, uma campanha aí da Sociedade Brasileira, o Julho Verde. Inclusive, até o Congresso, né? O Congresso Nacional foi iluminado, tá iluminado aí aqui, de verde, tem iluminado de verde em função dessa campanha, né? Dando aí a sua contribuição também para alertar a população a respeito desse tipo de tumor. Doutor Luiz Roberto, muitíssimo obrigado por esclarecer o nosso ouvinte aqui a respeito dessas questões e dar esse alerta importantíssimo para que as pessoas, né, sentindo qualquer sintoma, por menor que seja, procurem um médico. Não pode não ser nada, que ótimo, se for, vai fazer o tratamento no tempo adequado, né, e vai ter uma chance muito maior de cura, que é muito importante. A gente não pode errar do diagnóstico, porque quanto mais atrasa, pior fica, né, doutor?
Exatamente. E eu fico muito feliz de ver todo esse envolvimento, inclusive aí em Brasília, com a Câmara e o Senado iluminados de verde, da mesma forma que em várias cidades, várias capitais do Brasil está acontecendo, para alertar a população sobre isso tudo que você comentou. Muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer alguns desses aspectos que são bastante importantes.
Ok, muito bom dia, doutor. Muito obrigado pela entrevista.